Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró.
Ok, como são 7h04, estamos chegando para mais edição do Mais Saúde, nesse sábado especial, né? O sábado pós o dia de Iemanjá ontem, dia 2 de fevereiro, festa no mar. Todos que aí comemoraram esse dia estão na sintonia da melhor da região. Você que está acordando agora, você que está indo para as feiras livres, pessoal que está no trabalho desde cedinho, obrigado pelo carinho. A amiga dona de casa que está preparando aquele cafezinho gostoso para a família e está sintonizada aí na 102,9. Estamos chegando nesse primeiro sábado de fevereiro, hoje dia 3, tá bom? O signo é aquário, a estação é verão, a fase da lua para hoje é minguante. Ao meu lado, ela, a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró, também o nosso educador físico Vinícius Mendonça. Bom dia, gente. É um prazer ter vocês aqui chegando para mais uma edição desse programaço que já virou mania aí nas manhãs do nosso final de semana, que é o Mais Saúde.
Bom dia, Bed. Bom dia, meus queridos. É um prazer imenso estar aqui no programa Mais Saúde, todos os sábados, às 7 horas da manhã. Agora com meu amigo Vinícius também aqui, viu? No bate-bola bom, né, Vini?
Bom dia, galera. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Renatinho Bad Boy. Bom dia, doutor Inaê. Bom dia, Nay. E aí, Nay, será que eu vou conseguir associar atividade física é esse tema de hoje? Aguardem aí.
Vai, Vini, vai sim. Hoje nós estamos aqui com a doutora Inaê Matoso, otorrinolaringologista, que vai falar pra gente um pouquinho sobre questões de resfriado, começo de escola, vacinas, vai nos dar umas dicas bem bacanas, mas a gente volta já já, logo depois aí das notícias com Renatinho Bad Boy, né, Renatinho?
É isso aí, Nay, vamos que vamos. Acordando agora, chega pra cá, olha a hora pra você que tem compromisso pra hoje, não se atrasar, hein? Agora 7h06, vamos aos principais destaques do mundo da saúde que aconteceram durante essa semana. A gente traz aqui no Mais Saúde, hein? Obras sociais Irmã Dulce recebem investimento de R$1.900.000 para triplicar números de consultas e cirurgias oftalmológicas. As obras sociais Irmã Dulce receberam o valor de R$1.900.000 através de um convênio com a Secretaria de Saúde. O investimento, de acordo com o governo do estado, deve assegurar 52.800 consultas e 5.280 cirurgias oftalmológicas por ano no Hospital Santo Antônio, em Salvador. O ato da assinatura do convênio aconteceu na sede da Alcide, no Largo da Roma, ontem, e contou com a presença da primeira-dama e presidente das voluntárias sociais da Bahia, Tatiana Veloso, na Secretaria de Saúde, Roberto Santana, e da superintendência da Alcide, Maria Rita Pontes. O investimento marca um salto significativo. É isso aí, presta bem atenção, hein? Bom demais. Hoje é dia de muita alegria e que a gente celebra uma ação importante do governo do estado nessa entidade, declarou a primeira-dama. De acordo com a secretária Roberta, com o convênio, a Auxílio vai passar a ter capacidade de realizar 4.400 atendimentos. Que notícia mais que boa, hein? Olha, a pesquisa associa o Bolsa Família à menor mortalidade por câncer de mama. Um estudo do Centro de Integração de Dados com Conhecimento para a Saúde na Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, na Bahia, identificou que mulheres de baixa renda, beneficiárias do Bolsa Família e vivem em municípios com alto nível de desigualdade social, identificou que apresentam incidência menor de morte por câncer de mama que não as beneficiárias. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista científica JAMA Network e divulgada ontem pela Fiocruz. O estudo analisou também dados de mais de 20 milhões de mulheres adultas registradas no Cadastro Único. Além disso, foi apontado que quanto maior a desigualdade de renda nas cidades, denominada de segregação na pesquisa, maior é o risco de morrer por câncer de mama. De acordo com a publicação da Agência Brasil, a pesquisa nasceu de uma colaboração entre pesquisadores da CIDIC Fiocruz Bahia, na Faculdade de Epidemiologia de Saúde da População de London School of Highness in Tropical Medicine, no Ambulatory Center of Racism. Incapacidade por transtorno mental dá direito a benefícios do INSS. O segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, diagnosticado com algum transtorno mental, pode ter direito a vários benefícios previdenciários, entre eles, auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Não importa qual seja o transtorno, se o trabalhador ficar incapaz de exercer suas atividades de forma temporária ou até permanente, ele tem direito a um benefício previdenciário, afirma a advogada Priscila Reis Reino, especialista em doenças ocupacionais e síndrome de Burnout. As causas de transtornos mentais ainda não são totalmente conhecidas e pode afetar qualquer pessoa, seja com predisposição genética, traumas ao longo da vida ou estresse crônico. Uma condição psiquiátrica é capaz de impactar o humor, o comportamento e o raciocínio, além de influenciar a concentração e a memória, prejudicando a produtividade. Vamos a mais uma notícia, e essa é a última, hein? Nova variante da coronavírus é identificada em Salvador e 16 cidades da Bahia na véspera do carnaval. Faltando menos de uma semana para o início do carnaval oficial na Bahia, uma nova variante do coronavírus foi identificada em Salvador e em outras 16 cidades do interior baiano. As amostras identificadas foram das sublinhagens JN1 e JN1.1 da variante Ômicron do vírus que causa a Covid-19. O relatório foi divulgado pelo Laboratório Central da Saúde Pública. A detectação ocorreu por meio de sequenciamento genético feita pela instituição. A identificação foi em amostras da capital baiana e outros 16 municípios baianos, coletados entre 24 de dezembro de 2023 e 11 de janeiro de 2024. A JN é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de interesse. Confira agora a lista das cidades baianas com registro da nova variante do coronavírus: Adustina, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Barrocas, Camaçari, Catu, Conceição da Feira, Conceição do Coité, Feira de Santana, Paripiranga, Piatã, Pintadas, Pojuca, Santa Bárbara, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Graças a Deus, não apareceu aqui por Ilhéus, né? E a gente fica nessa torcida para que não apareça. Esse é o Mais Saúde, que tem a apresentação da nossa querida, claro, Nayana Badaró, e também com a gente presente o grande Vinícius Mendonça. 7:12.
Mais saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.
Pronto, estamos de volta e agora é com você, Nay. Bom dia, bom dia, bom dia mais uma vez, principalmente para quem está ligando o rádio agora.
Bom dia, meus queridos. Bom dia, viu, Bed? Obrigado aí mais uma vez por estar com a gente aqui, disponibilizando essa voz maravilhosa. Que é maravilhosa, né? Você acorda com bom dia. Muito bem. Vini, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, tá? Vinícius Mendonça vai falar com a gente um pouquinho também sobre atividade física. E hoje nós estamos aqui com vocês e com a doutora Inaê Matoso. Hoje, gente, nós vamos falar sobre resfriados. Qual a diferença aí, gente, de resfriado, gripe, infecção bacteriana e as vacinas para essa turma que vai chegar na escola aí a partir de segunda-feira, não é isso? Então, doutora Inaê Matoso, eu tô rindo, laringologista, e vai dar uma entrevista maravilhosa pra gente hoje. Doutora Inaê, seja bem-vinda aqui à Rádio Gabriela, tá bom?
Bom dia, Nay, muito obrigada pelo convite. Bom dia, Vinícius, bom dia, Renatinho. Bom dia, pessoal aí que está escutando a gente. É uma honra estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto que é tão importante aí.
Maravilha! Eu falei dele, mas não mostrei ele. Ali, ó, bonitão. Vamos falar também sobre atividade física, imunidade.
Aguarde.
Olá, Renatinho, já iniciando o protocolo dele aí, ó, para gravar o nosso programa. Maravilha. Então, eu tenho perguntas e vou começar aqui algumas perguntinhas, tá bom? Vamos lá. Doutor Inaê, qual é a diferença entre resfriado e sinusite bacteriana? Porque, no final das contas, quem não sabe acha que tudo é a mesma coisa e vai tomando aqueles remedinhos que a avó passou, que o vizinho tomou, não sabe a diferença e acaba, às vezes, até piorando o quadro, né? Em especial com criança.
Exatamente, Nai. Então, o que acontece? Geralmente, o vírus que vai causar aí uma sinusite viral, um resfriado comum, vai causar sintomas, como uma febre, uma tosse, o nariz escorrendo, aquela febre que não é tão alta, geralmente não passando aí de 39, 39,5. E aí, esse quadro ele vai durar aí até mais ou menos 7 dias. Passou de 7 dias, quando a criança ou até o adulto começa a ter um catarro mais intenso, uma dor de cabeça que não melhora, a febre que às vezes tinha passado e voltou a ter febre, a piorar, um catarro mais espesso, então uma piora dos sintomas clínicos a partir de 7 dias ou a permanência deles por mais de 10 dias, aí a gente já começa a levantar um alerta para ser uma complicação bacteriana. Ou seja, a maioria dos casos vai começar com resfriado comum, começar com um resfriado que foi causado por um vírus e vai evoluir para uma sinusite bacteriana, tá? É a minoria dos casos, o que a Sociedade Brasileira de Otorrino mostra que é menos de 2% dos casos de um resfriado que vai evoluir para bactéria. Então, por isso que é importante passar em consulta com o médico, porque na grande maioria das vezes não precisa usar antibiótico.
Por isso que é bom a gente ouvir, né? Porque a gente vê ali a criança, vamos falar em especial dessa turminha que vai entrar agora na escola, né? E aí é uma turminha que vai pegar resfriado, um coleguinha tá ali do lado do outro, é uma sala às vezes com ar-condicionado, ainda que seja uma sala aberta, pegou no nariz, pegou no lápis, emprestou a borracha, né? A criança tá ali pronta pra pegar. Mas assim, existe alguma dica que a senhora possa dar pra gente nesses sete primeiros dias, assim, né? É pra ficar logo desesperado e achar que vai virar uma infecção? É pra sair por aí tomando todas aquelas receitas da... Porque assim, o que acontece? Mãe é bicho doido. Então, leva no médico uma vez, aí depois, quando acontece na segunda vez, fala, opa, mas os sintomas é os mesmos. Deixa eu pegar aquela receita lá daquela outra vez. Então, assim... Quais são as dicas que a senhora tem para dar nesses primeiros 7 dias? Antes de virar aí já uma infecção, como a senhora disse, o percentual é mínimo, né, de que vire uma infecção. Mas quais são os cuidados que a gente deve tomar para não chegar a essa infecção?
Bom, Nai, a primeira coisa é realmente ir numa consulta médica, porque essa criança, a partir do momento que ela tem um resfriado, é interessante que ela seja afastada da escola justamente para não passar para os outros colegas, tá? Isso é muito importante, porque senão a gente vai disseminar esse vírus aí para toda a escola. A segunda coisa é que a principal sintoma que vai aparecer é o nariz trancado. E esse nariz trancado, junto com o catarro que forma lá dentro do nariz, ele vai tampar a região dos seios da face, tá? A drenagem desse catarro. E quando tampa, começa a acumular catarro e aí as bactérias do nosso próprio corpo começam a se proliferar. Bom, então, o que é o mais importante? A lavagem nasal. Então, a lavagem nasal vai fazer com que se evite esse acúmulo de catarro, com que a drenagem desses seios da face seja feita de forma adequada e aí vai tentar já evitar para evoluir para uma infecção bacteriana. Então, acho que essa é a minha principal recomendação.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sim, é uma bronca, tá? Às vezes eu chego na escola da minha filha e o menino tá com febre lá dentro. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso também, né? Assim, não é lógico que a criança respirou ou espirrou. Ai, não vou levar porque meu filho tá espirrando. Não é assim. Mas existe ali, a gente compreende que existe um limite entre a saúde e o adoecimento de uma criança para que essa criança não prolifere ali o vírus na sala, né? Isso é importante, tá bom, meu povo? Então, presta atenção. Outra coisa é... Se vocês têm perguntas, manda pra gente aqui também no Instagram que eu vou perguntando à doutora Inaê. Vamos aproveitar, tá? O Mais Saúde é justamente pra isso. Pra que vocês enviem perguntas, pra que a gente responda e pra que a gente saia aí, ó, com a educação da saúde, tá bom? Ok, falamos desses 7 primeiros dias, que são super importantes, né? O cuidado, encaminhar para uma consulta clínica. Ah, eu quero passar depois até os lugares que a senhora está atendendo, para a gente ter uma, né, um suporte já para correr para lá, para marcar uma consulta. Depois desses 7 dias, vamos supor que a gente que aconteceu alguma coisa. Ou a gente pode usar antibiótico nesses 7 dias. Então, assim, quando que é indicado o uso do antibiótico? Porque às vezes, sim, existe uma preocupação, inclusive, eu acho que a nível mundial, do uso desnecessário aí do antibiótico, não é isso?
É isso. Então, assim, se a criança ou mesmo o adulto nesses casos manteve sintomas a partir de 7, 10 dias, ou começou a melhorar, logo depois piorou, a febre começou a se tornar mais intensa, ou apareceram outros sintomas, mais dor de cabeça, náusea, vômito, é importante passar em consulta, porque aí provavelmente está evoluindo para uma sinusite bacteriana. E aí, nesses casos específicos, é que a gente vai iniciar o tratamento com antibiótico. E aí, lembrar que o antibiótico é só com prescrição médica, né? Então, você vai passar por uma avaliação e então vai ter ser iniciado o tratamento. E uma coisa importante, o que a Nay até comentou aqui, das mães já terem aquela listinha das coisas que melhoram o filho. O grande campeão nessa listinha são os corticoides que toma pela boca. Prednisona, prednisolona. É muito importante a gente levantar um alerta que os corticoides também fazem mal para a criança, assim como os antibióticos em excesso, tá? Podem fazer alterações metabólicas, alterações hormonais e até influenciar no crescimento e desenvolvimento da criança.
Nem sou eu que tô dizendo nada, hein? É doutor Inaê, ó. Tá ali, ó. Tá vendo? Abuso, uso indevido, uso não indicado de medicação, às vezes é pior do que o próprio resfriado, porque a longo prazo pode causar aí um prejuízo aos nossos pequenos. Então a gente quer sim, a gente quer melhorar a vida dos nossos filhos. A gente sabe que a vida hoje é um corre-corre, a minha, a sua, a de todo mundo, mas não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para achar que é médico e sair por aí medicando filho, pai, avô, enfim, não dá. E aí? Tô aqui com o Vini. Vini vai dar uma palavrinha aqui.
Então, com relação ao resfriado, pegando essa pauta aí. Muitas vezes, primeiro de tudo, a pessoa que percebe que está resfriada deve evitar local aglomerado para não dissipar a possível virose, tá? Então, academia eu acho que deve evitar caso você perceba que você está gripado. Mas se você pode malhar ou não, então vamos lá. Se você teve febre, se o cliente vem até a mim, professor, eu tive febre. Não, se teve febre, 5 a 7 dias e procurar um médico para saber, para investigar o que é. Se ele está resfriado, então, evitar local aglomerado para não ter, para não poder disseminar seu resfriado e fazer, usar uma condição. Estou me sentindo bem? Dormi bem? Eu hidratei bastante? Estou alimentado? Então, pode fazer sua atividade física, se você já faz ela, agora de forma moderada. O que é moderado? Eu andava uma hora, andei meia hora. Eu jogava bola dois períodos, os dois tempos, joguei um tempo. Ou se não, seja aquele zagueirão parado ou aquele centroavante parado. Ou seja, você vai diminuir a intensidade para que o corpo possa se recuperar ao longo do tempo. Beleza? Tá dada a dica.
Maravilhoso! É isso mesmo, porque às vezes a gente assim também não dá um tempo ao corpo, né? Tá achando ali que é só um resfriado. E aí uma coisa que podia ficar só como resfriado acaba também quebrando o corpo todo. Mas eu tenho mais perguntas e eu vou voltar um pouquinho para o meu tema, que é um pouquinho de mãe, viu, Vini? Gente, quem é mãe, quem tá me ouvindo aí, sabe que a gente fica em desespero quando essa turminha entra na escola e a gente fala assim, meu Deus do céu, será? Eu não me lembro mais do meu filho não ter ficado resfriado. Em especial, eu acho que na primeira infância, ali dos 0 aos 5 anos de idade, eu tenho uma filha de 6 e uma de 4, e acabei de passar esse período aí com Júlia, mais velha, que era o ano inteiro resfriado, e olha que faz atividade física, enfim. Mas a minha pergunta é, por que que durante o período escolar as crianças ficam mais doentes logo no período escolar?
Nai, a resposta para isso é a quantidade de vírus que a gente tem e que podem causar o resfriado. Hoje, o que a Organização Mundial da Saúde fala, a OMS, é que existem mais de 200 vírus que podem causar o resfriado ou gripe. Então, a partir disso, o que, que a gente observa? É que qualquer local mais fechado que você frequente e que tem alguém com sintomas ou que encostou em algum lugar, principalmente em crianças, né, que às vezes troca copo, enfim, vai aumentar a disseminação do vírus. Isso vai fazer com que as crianças fiquem mais doentes. Isso é normal. E é natural que as crianças fiquem doentes aí de 8 a 10, 12 vezes no ano, sem que seja um problema de imunidade. Isso pode ser normal.
E eu achava que era mito. Sério. Porque, assim, as meninas têm um pediatra, que é o Dr. Vinícius. E o Dr. Vinícius Cruz, ele falou pra mim assim, eu falava assim, Dr. Vinícius, pelo amor de Deus, eu não aguento mais vir aqui. Porque, primeiro que uma pega da outra, não tem como, né? Elas dormem no mesmo quarto, compartilham o mesmo banheiro. Aí... ele falou assim, Nai, não se preocupa não. Você vai vir aqui pelo menos umas 10 vezes esse ano. Como ele é? A gente tem uma média de que a criança pega de 8 a 12 vezes o resfriado no ano e tá tudo bem, né? E a gente acha que não tá tudo bem.
Porque a gente tem que pensar que também o sistema imune da criança está sendo desenvolvido aí. Então, diferente da gente, que já teve contato com um monte de vírus e desenvolveu anticorpo, para a criança não, é tudo novo. Então, o aprendizado para o sistema imune também está acontecendo. Então, isso é completamente natural.
Então, você... tá, e às vezes eu tenho uns pacientes que falam assim, falam... ah, na entrevista, seu filho está estudando em que escola? Ah, não está estudando, eu tirei ele da escola. Eu falo, mas tirou ele da escola por quê? Aí ele ficou muito doente, em especial nos primeiros anos de escola, ali com 3 anos. Mas tirou da escola por quê? Ah, ele ficava mais doente do que frequentava a escola. E eu estava pagando a escola sem a criança aí. Então, assim, é natural, então, né? E a criança precisa viver essa experiência de pegar o resfriado. Eu tô aprendendo aqui, viu, gente? Preparar também, que eu sou mãe e preciso parar com minhas paranoias de mãe, né? Tamo junto, hein? E aí, o que é que a gente precisa saber mais? Em especial, a gente não precisa, então, ficar tão desesperado quando a gente vê nosso filho recaindo, assim, na gripe. Mas é bom sempre procurar médico, né? Porque a gente acha, mais uma gripe. E não é bem assim, né? Isso, doutora?
Principalmente o acompanhamento com o pediatra, né? Que o pediatra vai fazer o que a gente chama de puericultura. O pediatra vai conhecer a criança bem. Então, se você frequenta certinho, ele já vai saber os momentos, quando que foi a última vez, se a criança está ganhando peso, se está crescendo, se está tendo um bom desenvolvimento. E isso tudo vai implicar também em outras pesquisas, se tem realmente algum problema acontecendo. Por isso que é importante ter esse acompanhamento aí certinho com o pediatra, porque aí ele vai saber dizer para você se tem alguma coisa para se preocupar ou não.
Então, por aí. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Vini. Partindo aqui um pouquinho pro meu amigo querido também. Vini, a gente está falando de imunidade e eu fiquei aqui pensando enquanto o doutor Inaí estava falando. Atividade física, ela ajuda na imunidade? Ela ajuda... porque assim, eu vou botar meu filho na natação. Um exemplo, né? Mas meu filho vai ficar resfriado porque fica dentro d'água. Eu vou botar meu filho no futebol, mas é embaixo do sol. Esse menino vai pegar sol na nuca, na cabeça, vai ficar resfriado. Então, você sabe que a gente mora em Ilhéus, né? O interior tem muito mito, tem muita coisa e a gente precisa desmistificar. E é isso que a gente faz aqui no programa Mais Saúde. Então, Vini, me ajuda aí. Fala um pouquinho sobre atividade física e imunidade dessa turminha aí.
Então, vamos lá. A literatura está aí vasta e confirma que a atividade física afeta diretamente no seu sistema imune. De que forma ela faz isso? Primeiro a gente tem que entender que a atividade física, ela exerce um estresse ao corpo. Então, toda vez que existe um estresse, nossas células de defesa vão ali atuar. Então, nesse processo de atividade física, você sai da zona de conforto, seu corpo sai da zona que a gente fala de homeostase, quebra a homeostase, seu corpo vai tentar se adaptar a essa condição. E aí, células de defesa, elas vão entrar num sistema geral. Então, todos os órgãos vão ser beneficiados com essas células. Então, a partir do momento que você faz isso repetidas vezes, seu corpo vai treinando a essa condição. Agora, o que é importante? Dose, a diferença entre o veneno E o remédio é a dose. Então, quanto maior a intensidade, maior é a resposta. Então, como é que o corpo responde? De forma inflamatória. Então, você tem que estar sempre fazendo atividade física moderada. Todos nós percebemos o que é moderado e o que é intenso. Então, quando você, ao longo de uma sessão, você diz assim, ó, essa foi moderada, pronto, você está no caminho certo. Atividade moderada, resposta imune, seu corpo vai estar sempre apto a novos desafios, a novas circunstâncias novas. Então, vamos fazer atividade física moderada e repetidas vezes.
Muito bem. Isso serve para adulto, isso serve para criança, isso serve para idoso, né, Vini?
Exatamente. A condição, a percepção de moderado serve para todo mundo. A criança vai dizer, é moderado, é confortável. O idoso é confortável, o adulto é confortável. Essa condição, para o sistema imune, ele está apto. Então, ele vai poder lhe dar os benefícios que o seu corpo precisa.
Maravilha. Nós temos algumas coisas aqui que ajudam o nosso sistema imune. Atividade física, uma boa alimentação. Agora, doutor Inaê, as vacinas, né? Eu sei que é um assunto polêmico. A gente tem vivido aí isso, em especial pós-pandemia, uma discussão muito grande em relação à questão das vacinas, né? Eu sou a favor da vacina, então vou deixar logo aqui a minha ideia. Vacina é uma pesquisa. Ninguém sai por aí dando vacina de qualquer jeito. Ah, mas as vacinas hoje em dia... Não tem isso não, gente. As pesquisas, elas têm mais de 30 anos. Tem pesquisa de vacina, gente, com mais de 50 anos. Em especial desses vírus, dessas viroses, dessas bactérias, que já são mais ou menos conhecidas por nós. E nós temos um dos grandes e maiores institutos de pesquisa em vacina do mundo, que é a Fiocruz. Nós temos várias outras universidades também com pesquisas em curso, temos investimento na área de pesquisa de saúde, sim. Então, assim, vamos deixar um pouquinho as fake news de lado, vamos olhar para a nossa criança, para os nossos filhos, para o nosso dia a dia e ter um pouquinho de responsabilidade, tá bom? Vamos lá, doutor Inaê. As vacinas protegem contra esses resfriados recorrentes? Eu quero saber porque eu tô doida para correr logo. Minhas filhas tomaram vacina contra a gripe.
Bom, vamos lá. Então, a gente já conversou aqui de alguns métodos de prevenção dessas gripes recorrentes, né? Higiene, que é o básico, né? Ensinar a criança. A gente já conversou sobre a prevenção de evoluir para infecção bacteriana, sobre atividade física, que também vai prevenir as infecções recorrentes. E as vacinas não podiam ficar de lado, né? Então, o que a gente sabe? Igual eu falei agora no começo do programa, existem mais de 200 vírus que vão causar resfriados. E alguns deles têm vacina, né? Então, a gente tem a vacina contra a influenza, que vai ser dada no calendário do Ministério da Saúde anualmente, e agora a vacina contra o Covid. E o Covid, lá antes da pandemia, já era um vírus que causava o resfriado comum. É claro que não na intensidade que as novas cepas aí durante a pandemia e pós-pandemia que surgiram. Então, assim, vacinar a criança, o adulto, contra o vírus da influenza e vacinar contra a Covid é, sim, um método muito eficaz para prevenir os resfriados da forma recorrente. Vai continuar tendo? Vai, mas vai ter de forma menos intensa. Ah, doutora, mas por que existe vacina contra alguns vírus e outros não? Bom, primeira coisa é que o vírus da influenza e o vírus da Covid são vírus que eles vão ter um impacto na saúde de forma mais intensa. Isso falando em morbimortalidade. Quem pega Covid, quem pega influenza, pode evoluir para situações mais graves quando comparada com outros vírus. E além disso, por questão também de estudo, que foi o que a Naya acabou de falar. Existe um motivo para existir vacinas contra alguns tipos de vírus. Seja ele pensando na saúde pública da população ou mesmo na questão de adoecimento, trabalho, afastamentos, enfim. Então, é importante a vacinação. A vacina, igual a Naya falou, já tem mais de 50 anos, várias vacinas. Junto com higiene básica, saneamento básico, foi o que fez a nossa sociedade chegar onde a gente está. Então, é muito importante a gente não dar esse passo para trás, vacinar as crianças sim, que isso vai trazer uma segurança maior durante esse ano letivo todo.
Muito bem. E pensando como Mais Saúde, ele é um canal de informação à saúde, A gente precisa, às vezes, investigar as notícias que a gente recebe pelo WhatsApp, tá bom? Então, às vezes, a proliferação de fake news, ela é muito mais forte, infelizmente, do que a proliferação de informações adequadas. Então, muitos médicos hoje, que têm RQE, eles têm Instagram, sabe? E às vezes eles abrem o Instagram para pergunta. Então, eu vou até colocar, vou até falar para vocês o Instagram de doutor Inaê Matoso, para vocês terem o nível de informação voltado para esse assunto que a gente tá, porque geralmente eu vejo ela postando as coisas por lá. Então, é Inaê, é arroba Inaê Matoso?
É Otorrino Inaê Matoso.
Otorrino Inaê Matoso. É só acessar lá, tem muitas dicas, tem muitas coisas legais, tem os endereços onde o doutor Inaê atende, então é bom ficar atento para a gente não ficar assim, ó, sendo levado na boiada. Sabe, o que um pensa, prolifera, o outro continua pensando. Mas vamos lá, tem um negócio que eu faço. Ah, olha quem chegou, ele bate o ponto dele aqui todo sábado, ó.
Fala, Nai.
Ah, bom dia. Então, tem um negócio que eu faço, que eu aprendi a fazer depois que eu tive filho, que é a lavagem nasal. Lá em casa, a lavagem nasal não é só para as meninas.
Então, ótimo.
Assim, a gente criou uma cultura que é assim, vai escovar o dente, lava o nariz. Entende? De manhã, né? Sem estar resfriado, sem nada. Se tiver resfriado, a gente aumenta um pouquinho a quantidade de lavagem nasal. A gente tem as garrafinhas, né, de uma marca que vende na farmácia, e a gente dá uma esquentadinha de 10 segundos na água, joga o pozinho e lava o nariz e escova os dentes. Eu não sei se isso é certo, mas a gente criou essa cultura e eu tenho sentido assim, uma melhora muito grande. Agora, assim, a gente inventa coisa, né? Então eu não sei se isso de fato é o ideal. Vou ouvir, doutora Inaê.
Gente, a lavagem nasal é um assunto polêmico, né? Porque às vezes os pacientes chegam no consultório com resfriado e saem com uma receita só de lavagem nasal. E aí alguns ficam bem, bem chateados com isso. Então, lembra que eu falei da prevenção, da evolução do resfriado comum para uma infecção bacteriana? Então, o que a lavagem nasal vai fazer? Ela vai tirar esse catarro, desobstruindo o nariz, fazendo com que a drenagem dos seios da face aconteça da forma adequada e prevenindo, então, a infecção. Inaê, todo mundo precisa lavar o nariz? Não, não é todo mundo que precisa lavar o nariz, tá? Se eu não tenho sintomas nasais e eu não quero lavar o meu nariz porque eu sinto incômodo, enfim, eu preciso lavar? Não precisa, ele não precisa ser um método de higiene diário. Eu me sinto melhor lavando o nariz, porque eu acho que desobstrui, eu me sinto que, sei lá, tira a poluição, limpa, enfim. Posso lavar o nariz? Posso lavar o nariz, ele não vai trazer nenhum prejuízo, tá? Agora, a lavagem nasal é importante a gente saber que ele é um método de tratamento. Então, ele existe a indicação adequada e um método adequado. Não é para todo mundo que você vai usar uma seringa de 20 ml ou a garrafinha nasal. Tá? Para cada idade, existe uma indicação. Então, por exemplo, crianças com menos de 2 anos, você não vai usar a garrafinha, porque ele vai ter um volume grande com uma pressão muito grande para fazer essa lavagem nasal. E aí, pode trazer outros prejuízos. Tá? Agora, a partir de 2, 3 anos, uma criança maiorzinha já pode começar a usar a garrafinha? Pode. Então, é importante que você saiba a técnica adequada e a indicação adequada. Indicação clássica, que tem que lavar o nariz. Resfriado, sinusites, isso aí precisa lavar o nariz, tá bom? É muito importante. Nariz entupiu? Tem que lavar o nariz, tá? Mas é mais ou menos isso. A Sociedade Brasileira de Otorrino, se você digitar lá no Google, lavagem nasal, ele disponibiliza um manual. E nesse manual tem até uns QR Codes que você consegue lá filtrar no teu celular para assistir como é que faz a lavagem, para que idade é, como é que faz, enfim. É tudo explicadinho.
E eu tô achando... Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui. O excesso da lavagem nasal pode causar algum prejuízo? Tem alguma questão voltada ou linkada ou... Não sei, relacionada à questão auditiva, porque assim, o que é que eu percebo? Às vezes, por conta da pressão, né? Tanto que eu deixei minha filha começar a fazer sozinha. Ela faz a lavagem sozinha, porque eu senti que eu dava uma pressão maior. E ela falou assim, mãe, meu ouvido tá tampado. Então, assim, Às vezes a gente faz as coisas achando que tá fazendo bem feito ou que tá fazendo da melhor maneira, porque a gente mãe erra tentando acertar. Mas a gente precisa de uma orientação, né? Até pra uma coisa que a gente acha que é tranquilo.
Exatamente. Assim, sempre os pacientes que vão no meu consultório que tem indicação da lavagem nasal, e se a criança for maiorzinha, que já consegue, eu já oriento deixar na mão deles. Ah, doutora, mas ele não quer fazer, faz errado, não faz no volume certo. Não tem problema, é tudo uma questão de hábito. Você começa lá, dando a garrafinha, né, no caso da criança que tem indicação, já no banho, aí ela vai lavar, vai brincar, vai esguichar pro teto, não tem problema nenhum, e vai aumentando gradativamente essa lavagem nasal, e a criança vai se adaptar, vai fazer parte da rotina dela, tá? Agora, por que que é importante eu saber a técnica e qual o volume para cada idade? Exatamente por isso. A lavagem em si, quanto feita de uma forma correta, com a técnica correta, não tem prejuízo nenhum, tá? É importante a gente ressaltar isso. Agora, se eu tô fazendo com muita pressão, é possível que haja a sensação de água dentro do ouvido? É, porque a gente tem uma comunicação lá no fundo do nosso nariz com o nosso ouvido, que a gente chama de tuba auditiva. E aí, chegando esse soro lá na tuba, pode obstruir aí parcialmente, temporariamente, que é muito rápido, e causar só essa sensação. Agora, o que muito tem se dito, inclusive por profissionais de saúde, que a lavagem nasal pode causar as otites, isso, assim, a gente, em alguns momentos, pode até fazer essa correlação, mas não existe nenhum estudo científico que comprove que a lavagem nasal cause infecções de ouvido, causem otite. Isso é muito importante a gente falar aqui no programa, porque é um programa que a gente traz um conteúdo baseado em evidência científica, né, Nai? Então, assim, não tem relação, mas é importante que seja feito com a técnica adequada e da forma adequada, tá?
Muito bem, tá vendo? Nem tudo a gente tem que fazer do jeito que a gente acha que é. Bed, lança o telefone da Gabriela FM aí, pra gente agora abrir para perguntas externas.
Ok. O nosso WhatsApp é o 98829-1029. Vou repetir, 98829-1029. Inclusive, tem um recado bacana aqui. Bom dia, parabéns pela entrevista. Muitas informações importantes. Se possível, sempre realizar atividade física com acompanhamento de um profissional de educação física. Eu, Agenor Neto, coloco a esclerose múltipla para correr.
Isso aí, Agenor. Agenor é um querido. Agenor, ele ultrapassa todas as medidas aí do esforço. É tão legal a gente ter conhecimento de pessoas. Agenor, ele tem uma doença degenerativa e ele corre na frente da doença, assim, sabe? É um cara que ultrapassa mesmo assim todas as nossas questões, né, Vini? A gente não é top. Muito bem. Ó, eu sei que existem algumas dicas que podem ser dadas, né, para que a gente diminua a quantidade de resfriados aí nessa turma. Eu gostaria de saber quais são essas dicas, por favor, porque segunda-feira começam as aulas e eu preciso saber o que é que eu posso fazer com as minhas pequenininhas para que elas diminuam aí a quantidade de resfriado ou que diminua o impacto do resfriado na vida delas.
Nah, eu acho que a gente já deu, na verdade, spoiler durante a entrevista inteira aqui. Verdade. Do que a gente consegue fazer. Então, a primeira coisa é orientar bem as crianças, tá? Ah, tá sentindo alguma coisa? Fala aqui pra mamãe, pro papai, enfim. Pra ter esse conhecimento, se tá com resfriado, se tá se sentindo mal. Tentar crianças que estão com sintomas de resfriado, se possível, ficar em casa. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil simplesmente o médico falar que precisa de afastamento, que vai ficar em casa, porque as crianças vão ficar com quem? Vai ficar onde? Então, a gente sabe que tem toda essa questão social envolvida, né? Mas, de preferência, que as crianças que estejam doentes não sejam encaminhadas para a escola para não disseminar o vírus. Então, primeira coisa que a gente falou é questão de saúde ambiental, né? Educação em saúde para as crianças mesmo pequenas. Não compartilhar utensílios pessoais, enfim, para tentar diminuir a disseminação do vírus. Professores, né, que veem que tem alguma criança com resfriado, tentar encaminhar essa criança, entrar em contato com os pais, enfim, para diminuir o contato com as outras crianças. O que Vinícius falou bastante aqui com a gente, atividade física, é fundamental, não é só para adulto. Criança com sedentarismo também fica mais doente. E isso é cientificamente comprovado. Então, a atividade física também ajuda a prevenir, tá? Terceira coisa, vacinação. É importante que o calendário de vacinação esteja em dia, as crianças vacinadas, porque isso automaticamente vai proteger elas, tá certo? E aí, alguns cuidados que a gente pode ter em relação à orientação da criança. Não colocar a mão na boca, não levar ao nariz, sempre estar lavando a mão, que acaba sendo mais difícil, mas que se a gente conseguir colocar isso no dia a dia, como orientação, já vai diminuir, tá? E qualquer dúvida, sempre procurar seu médico de confiança, o pediatra, o otorrino, para conseguir mais informações, mais orientações durante o processo de doença também.
Maravilha! Então, sabendo disso, a gente já consegue aí ajudar os nossos filhotes a adoecerem um pouquinho menos durante o ano letivo.
Fazer uma pergunta aqui, doutora.
Faça, Beth.
Existe uma diferença entre resfriado e gripe?
Na teoria, existe sim. Então, o que, que os livros trazem? Que o resfriado comum vai ser aquele período que você vai ter dor no corpo, nariz trancado, nariz escorrendo, tosse, com uma febre não tão alta, aí chegando a 38, 38 e pouquinho. E um período que vai durar aí até 5 dias. Isso é o clássico do resfriado comum. A gripe é tudo isso mais intenso. Então, febre mais alta, principalmente a questão da dor no corpo, a prostração, a sensação de que não tá bem e geralmente com uma duração maior, podendo chegar aí a 7, 8 dias. Então, a diferença vai ser a intensidade. O que, que é importante saber? É que para as duas doenças, o tratamento é sintomático. Então, eu não vou estar combatendo o vírus da gripe ou o vírus que causou resfriado. Eu estou combatendo só os sintomas que aquilo me causa. É claro que, só um alerta, população de risco, idosos, crianças, população que tem alguma disfunção pulmonar, algum problema pulmonar, nos casos de gripe, existem alguns remédios que precisam ser feitos. Por isso que é importante entrar em contato com o seu médico, tá? Que aí entra naquela questão das antigas lá, o Tamiflu, enfim. Mas isso é reservado para uma população especial nos casos de gripe confirmado.
Pegar mais uma carona aqui, viu, Nai? Doutora, geralmente as pessoas pegam gripe ou resfriado devido à imunidade estar baixa, não é isso? Muitas pessoas também apenas só tomam vitamina quando está sentindo que a gripe já chegou. É essencial a gente estar sempre repondo vitamina C ao organismo?
Vamos lá. Não é só quem tem a imunidade baixa que vai ficar resfriado, tá? Isso é um mito que eu vou quebrar aqui. Algumas pessoas vão ficar chateadas comigo.
Bacana.
Não é porque a sua imunidade está baixa, que a sua imunidade tá boa, que você não vai pegar gripe, tá? Então, quem pega gripe ou resfriado, não é porque a imunidade tá baixa, não, tá? Muito pelo contrário. A maioria das pessoas tem uma imunidade boa e vai pegar gripe e resfriado. Isso depende do contato com os vírus. Questão de vitamina. A gente não recomenda reposição de vitamina diária, nem de vitamina C, nem de vitamina B, D, enfim, do alfabeto inteiro. A gente só vai recomendar a reposição de vitamina quando tiver indicação. Eu não preciso fazer a reposição, nem quando eu tô doente, nem quando eu não tô. E aí, nesse caso, o melhor profissional para você acompanhar, para ver realmente se precisa, é o endocrinologista, é o médico endocrinologista que vai te dizer aí se você precisa ou não fazer essa reposição. Mas, de forma geral, ninguém precisa. Claro, e aí eu vou incluir aqui, desde que haja uma alimentação balanceada. Porque a partir da alimentação, comendo fruta, verdura, enfim, coisas saudáveis, eu já vou estar tendo aporte calórico, nutritivo e de vitaminas importante para eu seguir aí bem e com a imunidade boa.
Tá vendo aí? Alguns mitos sendo derrubados aqui no Mais Saúde. Com vocês, hein?
Maravilha, mas é isso mesmo. E às vezes a gente acaba comprando aquelas vitaminas coloridinhas na farmácia, que custam super caro e a gente acha que tá fazendo super bem para os nossos filhos e às vezes tem mais açúcar
Exato.
Do que verdadeiramente a vitamina. Bed tá apontando pro computador, significa que tem pergunta aí. Abre a porteira, o povo tá perguntando.
É verdade. Inclusive você que quer mandar sua mensagem, o nosso WhatsApp tá liberado aí, 988291029. Lembrando que daqui a pouquinho, terminando o Mais Saúde, a gente tem um programa Papo e Gestão com Valderico Júnior e Joabes Ribeiro na sequência. É uma manhã bem de informação do seu sábado, tá? É, o recado é de seguinte. Bom dia, meu nome é Sara Lemos. Excelente abordagem trazida pela doutora Inaê. Esse alerta às famílias acerca de não levar as crianças com viroses doentes para a escola é extremamente importante. Parabéns pela maneira didática da abordagem. Um abraço. Inaê é uma querida.
Obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui.
Sara,
desculpa. Obrigada, Sara. É um prazer estar aqui tirando as dúvidas de vocês, porque acho que a propagação, que até eu e Inaê tava conversando antes do programa, a propagação de educação de saúde é tão importante quanto outras educações aí que a gente tem no colégio, enfim. Porque a gente vai levar isso para a vida inteira, né?
Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta de mãe. Tem mais pergunta? Eu posso fazer a minha pergunta?
Pode fazer a perguntinha de mãe.
Posso fazer?
De mãe de duas.
De mãe de duas.
De duas.
Deixa eu te perguntar, Inaê. É, eu percebo muito que as minhas filhas roncam, né? E aí, como a gente não tem muito conhecimento sobre as coisas, a gente fala assim, roncar é uma coisa normal. E vai deixando passar, vai deixando passar. Aí, esses dias, ela tava com a boquinha toda partida. Eu falei, será que ela tá com o nariz entupido? Aí meu marido falou assim, ela tá roncando muito essa semana. E aí a gente tava batendo um papo antes e eu descobri que não é normal, não é comum a criança roncar. Eu queria dar esse alerta aqui, porque até meia hora atrás eu achava que era uma coisa normal. Fala um pouquinho pra mim aí, pra minha turma que tá ouvindo a gente, um pouquinho sobre essa questão do ronco infantil.
Bom, é isso, Nai. Roncar não é normal, nem pra criança, nem pra adulto. A diferença é que na criança, a gente... Sempre que tem uma relação de ronco, a gente sabe o quê? Que essa criança tá respirando mais pela boca, tá? A associação do ronco na infância tem uma relação muito íntima com os quadros de apneia do sono, também na infância. O que é apneia? São as paradas de respirar durante a noite, tá? Ah, doutora, mas eu não vejo meu filho parando de respirar. Ora, a gente só consegue descobrir isso se olhar o filho dormindo a noite inteira, todas as noites, né? Então, existem momentos do sono, que às vezes os pais também estão dormindo, e que isso pode acontecer, essas paradas e esse ronco mais intenso. E qual que é o grande problema? O problema é que quando a criança ronca e tem essas apneias do sono, toda a arquitetura do sono, todos os estágios do sono que a criança precisa passar para descansar bem, para dormir bem, eles são interrompidos. Isso quer dizer que a criança não chega, muitas vezes, no sono profundo. E é aquele sono em que a criança vai recuperar durante o dia o cansaço, vai fazer com que a criança tenha a sedimentação de tudo que foi aprendido durante o dia na escola. E também momentos em que são liberados hormônios essenciais para o crescimento e desenvolvimento da criança. Sim, tudo isso acontece durante o sono. Por isso que um sono de qualidade é essencial, tá? E aí acaba sendo o ronco uma doença silenciosa, porque os pais às vezes não percebem, a criança fica agitada, às vezes tem escape de xixi durante a noite, irritabilidade durante o dia, um déficit de atenção. E aí aqui eu faço um alerta porque tem muito diagnóstico de TDAH que não é TDAH, você tem que investigar mais a fundo para descobrir que existem outras causas para essa criança estar tendo um déficit de atenção. Então, sono de qualidade é muito importante. E a partir desse momento, criança está roncando, precisa levar no otorrino para fazer a investigação das causas desse ronco, porque não existem uma, duas, são várias. E aí é importante dar esse alerta, procurar seu otorrino de confiança aí, para poder investigar e saber o que é que está acontecendo.
Maravilha, perfeito. E na semana passada a gente estava numa entrevista aqui com Poliana Espínola e uma das coisas bem importantes que a gente bateu na tecla foi justamente em relação a essa questão do diagnóstico do TDAH, que tem que ser um estudo multidisciplinar, Não dá para você levar só no pedagogo fazer uma avaliação. Não dá para você levar só no neuropediatra fazer uma avaliação. Não dá para você levar só no neuropsicólogo e fazer uma avaliação. Tem que ter uma casadinha, tem que levar no oftalmo, que às vezes a criança também não está enxergando direito, tem uma miopia grave ali, e aí não está enxergando, ela vai ficar mais nervosa, mais irritada, mais desatenta. Às vezes tem uma questão da apneia do sono, como o doutor Inéia acabou de falar, ou então uma perda auditiva, ou então o TEPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, que interfere também no desenvolvimento cognitivo e intelectual dessa criança. E aí, né? Tudo é uma questão de avaliação multidisciplinar. Então, quando, em especial nesse começo de aula, levar o seu filhote para uma avaliação com o otorrino, o oftalmo, o pediatra, né? Fazer uma avaliação física dessa criança também, levar para atividade física, tudo isso é de extrema importância. Agora, doutora Inaê, eu tô no limite do tempo, mas eu vou perguntar, viu? Às vezes tem indicação de cirurgia, porque a gente está falando aqui de resfriado e tal, já demos muitas dicas, a doutora Inaê já falou muita coisa bacana, mas por uma questão particular eu estou logo fazendo minha pergunta. Às vezes tem indicação de cirurgia, esse ronquinho assim, que eu vejo também que quando ela abre a boquinha, a amígdala desse tamanho. Não sei se isso tem interferência, fala um pouquinho pra gente. E minha sobrinha foi operada por doutora Inaê semana passada. Fui isso no sábado. Quando chegou no sábado, de manhã. Quando foi no sábado de noite, eu já fui visitar ela. Tagarelando. Parecia que não tinha feito cirurgia nenhuma. E fez, eu acho que 3 em 1. 3 cirurgias em 1. E foi maravilhoso. Ela tá assim, perfeita.
É isso. Em alguns casos da criança que ronca, uma das coisas que a gente vai ter que avaliar é o aumento das amígdalas e da adenoide, né? O que, que é adenoide? Adenoide é um tecido muito parecido com o tecido da amígdala que fica lá no fundo do nosso nariz. E esse fundinho, ele até faz uma ligação com o ouvido. Então, às vezes, a criança que tem uma adenoide grande ronca e tem uma dificuldade para escutar. Ou ronca e tem um catarro no ouvido, vive com infecção no ouvido. E aí, nesses casos, existe sim a indicação da cirurgia. Muitas vezes de adenoide amígdala e alguns momentos também da colocação do tubinho de ventilação lá dentro do ouvido. Uma coisa importante, e a gente conversou aqui, que é normal ficar doente, né, aí é de 8 a 12 vezes no ano. Só que tem criança que não melhora 100%, fica num basal ruim, como se sempre o nariz estivesse tampado, escorrendo, enfim. Nesses casos, é importante fazer essa pesquisa do aumento da adenoide, porque a adenoide, por ser um tecido linfóide, ela pode também, na sua superfície, ter o que a gente chama de biofilme. O que, que é isso? É uma película de bactéria que fica ali. E isso vai fazendo com que a criança tenha adenoidites, isso é, inflamação da adenoide de repetição. E às vezes a adenoide não é grande, às vezes a criança não tem uma adenoide enorme, é uma adenoide aí pequena, mas muitas vezes acaba tendo indicação de cirurgia nesses casos para remoção desse biofilme, dessa bactéria que está lá junto na adenoide. Porque às vezes é esse o motivo da criança estar ficando doente o tempo inteiro. E aí quando eu digo o tempo inteiro, é assim, aquela criança que nos 365 dias do ano não teve um dia de paz, tá?
Tá, então, sabendo disso, né? Tá na hora de fazer uma investigação bacana aí do filhote pra gente também não poder ficar muito desesperada. A avó já tá me mandando mensagem aqui, a avó das minhas filhas, dizendo assim, Nai, eu notei, viu, que as meninas amanheceram tossindo e com muita secreção, falando das minhas filhas. Só que depois pararam. O que causa isso? Ah, então assim, são essas tosses, né, noturnas que ela tá perguntando.
Aí, a tosse noturna pode ser algumas causas, tá? A principal vai ser a rinite alérgica mesmo, tá? Então a adenoide aumentada, ela é uma produtora de secreção. A hora que a criança deita, aquilo fica gotejando lá na garganta e isso causa tosse. Agora, a rinite alérgica também vai provocar isso. O nariz inflama, começa a produzir aquele catarro, a criança deita, catarro escorre, cai na garganta e produz a tosse. E por que durante a noite que é pior? Porque uma das principais causas de alergia aí na criança e no adulto são os ácaros, que são alguns bichinhos, uns artrópodes bem microscópicos que ficam, eles moram no nosso lençol, no travesseiro, porque eles se alimentam de resto da nossa pele, tá? Então eles vão estar ali à noite. A criança deita, ou o adulto também, entra em contato com aquele alérgeno e fica estimulando aquela rinite e acorda pior, tá? Então é muito importante ficar de olho na qualidade do lençol, como é que tá a higiene e, se possível, usar as capas de colchão e de travesseiro que são antialérgicas.
Maravilha! Mas, infelizmente, o nosso programa tá chegando ao fim. Eu fico sempre de luto quando o Mais Saúde tá chegando ao fim, porque é sempre bacana ter gente boa aqui. Você viu como é que todas as perguntas que a gente fez à doutora Inei, parece que ela nem para pensar, né? Tipo, já tá ali na ponta da língua. E isso é bom demais. Então, eu queria agradecer aqui, ó, a Vini. Vini, obrigada. Mais um sábado comigo, tá bom? Doutora Inei, um prazer imenso estar aqui, né? Assim, já marcarei a minha consulta das meninas para que a gente vá lá iniciar esse ano super bem. Brigadão por ter aceitado esse convite aqui da Gabriela FM, programa Mais Saúde.
Muito obrigada, Vini. Obrigada, Renatinho. Muito obrigada, doutora Dayana, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é muito bom saber que a gente conseguiu elucidar aí algumas dúvidas da galera de casa.
Muito bem, e para vocês fica aqui o meu alerta mais uma vez. Olha só, gente, o banco de sangue de Ilhéus, Itabuna e região tá sem uma gota de sangue. E você aí sentado no seu sofá, né? Se você tá achando que é a vida, que você veio a passeio, não veio não, hein? Vamos fazer o bem? A cada doação de sangue de uma pessoa, a gente pode salvar, ó, até 4 vidas. Vamos sair dessa vida fazendo bem? Bora caminhar com essa vida assim, ó, com a consciência boa. Vai lá, tá bom? Entre em contato, ó, bate lá no Google, procura o endereço e faz essa doação de sangue, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, Bad. Brigadão. Eu sei que esse é o nosso último final de semana com Bad. Sábado que vem com Suzy Luz e Nayana Badaró.
Sábado é carnaval, programação especial de carnaval.
É mesmo? Eu esqueci. Gente, eu tô ficando velha, não curto mais carnaval.
Bloco,
eu tô assim,
vai levar as meninas pra pular no bloco?
O bloco da fralda. Eu vou sair. É mesmo, gente. Sábado que vem tem programação especial aqui na Gabriela FM, tá bom? Estão perguntando se fica gravado. Como é que eu faço aqui para responder, Bede?
Sim, Nay. Daqui a pouquinho a gente disponibiliza no nosso podcast todos os programas jornalísticos da rádio. E, é claro, o Mais Saúde não pode deixar de estar por lá, né?
Maravilha! Então, olha ali, ó, já se organizando para entrar ao vivo. Muito bem, um beijo grande no seu coração. E até o próximo programa Mais Saúde. Beijo!
E aí, um recado para todo mundo nesse carnaval. Se cuidem, né?
Com certeza, a moderação é tudo, né, gente?
Um beijo grande, até mais.
Valeu, gente, tchau, tchau, bom final de semana para todo mundo. Em instantes, Papo e Gestão com Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Um programa voltado para o seu bem-estar. Mais Saúde é na Gabriela FM.